Futebol Cartesiano.
Agora que eu consigo com a barreira, subiu.
Vai bater, foi bloqueado.
Cirulirulá, cirulirulí.
Abram-se as cortinas, torcida brasileira. Vai começar mais um espetáculo de futebol cartesiano. Vai Lindolfo para a cobrança. Aí outra vez a força da fé da seleção brasileira. Lindolfo e Paluca. Vai partir a bomba. De perna esquerda. Partiu Lindolfo. É gol! Gol! É gol! É gol! É gol do Brasil! Lindolfo Roberto, e aí, cara? Como é que você tá?
Eu estou muito bem e eu descobri o que era a Bulgária através de Stoichkov.
Wilson e Paluca, o Brasil vai tentar chegar ao terceiro na cobrança de Wilson. Ele ajeita com carinho. Partiu Wilson, pé direito, bateu. É gol, é gol, é gol, é gol. Gol do Brasil! Wilson Malaquias, como é que você tá, meu filho?
Opa, tudo bom? A única coisa que eu lembro de 94 é a Copa e eu lembro mal
e
mal.
E pela Itália, Chubisky. Se Taffarel pegar, o Brasil é campeão. Se Taffarel pegar, o Brasil é campeão. Todos no gol juntos com o Taffarel. Chubisky, Taffarel, vai partir. Vai que é sua, Taffarel, partiu, bateu. Acabou!
É tetra!
E Copa de 94, cara, eu lembro do meu aniversário, que eu faço aniversário em junho. Foi depois do jogo Brasil-Camarões e foi uma festa de arromba, eu com os meus 8 anos de idade. Claro, como vocês já devem ter percebido pela introdução, o assunto de hoje é Copa de 1994 nos Estados Unidos, tetra.
A Copa do Cachorrinho para muitos.
Exatamente, do Cachorrinho.
Pra mim é do Amarelinho.
O Cachorrinho do SBT, exatamente.
É, depende do canal, né?
Cada um com suas lembranças aí. Então a gente vai falar dos artilheiros, dos jogos marcantes, o Brasil, como o Brasil saiu, como foi convocado, enfim. E todo o nosso sentimento, nossa relação bem afetiva com essa Copa do Mundo tão especial que foi a Copa de 94, que foi talvez o mais marcante pro pessoal da nossa faixa etária, né? Não é mesmo?
Sem a Copa do Mundo de 94, eu não sei se eu seria apaixonado por futebol.
É. Então vamos aos fatos que marcaram essa semana no Planeta Bola.
Primeiro fato, a Juventus da Itália inova e negocia patrocínio apenas para o uniforme 1, para o uniforme titular.
Mas como é isso? É um patrocínio para o uniforme 1 e outro patrocínio para o uniforme 2?
Inicialmente está fechando só para o 1. Exatamente. E o 2 fica liberado para outra marca.
Ah, exato. Interessante, hein? Se isso chegar aqui, o Corinthians vai ter 20 uniformes, então.
É bem por aí, cara.
Na verdade, isso é justamente para evitar a coisa do macacão de Fórmula 1, que algumas pessoas acusam o Corinthians de ter feito com uniforme. Então, em vez de você ter dois patrocinadores no mesmo, você tem um em cada, entendeu? Porque, beleza, aqui no Brasil, vai, futebol de terceiro mundo e tudo mais, até se aceita, né? E também porque os patrocínios aqui pagam muito menos. Agora, na Europa, não. Você quer ter uma camisa esteticamente bonita, né? Então você opta por isso. E a Juve tá fazendo isso muito também porque eles estão numa pindaíba, né? Eles estão numa crise complicada. Então eles entraram nessa, senão não haveria necessidade. Na verdade, é aquela coisa de ser criativo no momento da necessidade, né?
É verdade, é, porque acho que se a gente fizer um time aqui, a gente ganha da Juve no estado atual dela.
Nossa, os caras estão numa draga, pelo amor de Deus, né?
É triste.
Campeonato italiano, saíram da UEFA já há um tempo também.
Acho que o único clube do futebol italiano que eu simpatizo é a Juve.
Mas você não gosta do futebol italiano, você devia simpatizar com a Inter, que não tem nenhum italiano no time.
Exatamente.
Seguinte, quem vocês acham que vai ser o primeiro clube brasileiro a imitar esse patrocínio pra cada uniforme?
São Paulo.
Will.
São Paulo.
Ah, eu não sei por que vocês votaram no São Paulo, mas então eu vou votar no São Paulo também. Vou ficar excluído.
Não, eu acho que assim, eu acho que São Paulo é o clube que tem uma possibilidade maior de fazer algo nos moldes do futebol europeu, assim.
Vamos para o próximo assunto. A FIFA apresenta modelo de ingressos para o Mundial da África do Sul. Vocês chegaram a dar uma olhadinha?
Eu vi
no link, né? É grande o ingresso que eles estão segurando.
É, você pensou? Para daquele tamanho vai ser difícil para transportar, né?
Uhum. Eu acho que esse ingresso é pra aquelas pessoas que ganham aqueles checões na TV, sabe?
Exato.
Aí ganhou um checão, comprou um ingressão.
Não tá muito diferente do que era das Copas anteriores, né? Cara, coloridão, bonito e tal.
Eles criaram alguma tecnologia nova, colocaram alguma coisa em termos pra combater a pirataria, segurança. Tem algo de novo, né, na questão da aquisição dos ingressos pra essa Copa?
Acho que não, cara. Não que eu tenha ciência, pelo menos.
Ah, então.
Mas enfim, são aqueles selos de sempre e tal, mas sempre tem ingresso falso em Copa, não tem jeito. Eu acho que não vai ser diferente.
Ah, então, é isso, né? Forme bonitão e tal, lançaram aí e tal. Eu queria mesmo o ingresso na minha mão, né?
Ah, ingresso é de menos, cara. Eu queria ter passagem, estadia.
Sério mesmo?
Ah, prefiro, cara, do que só o ingresso. O que eu ia fazer com o ingresso? Eu ia pendurar na parede só. Como é que eu ia pra...
Sério, né? Estadia é muito cara.
É, pô, tudo é caro, né?
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vai, vamos supor que vocês têm estadia, vocês têm como viajar e ir pra lá e tudo mais, mas vocês não têm ingresso. Acho que compensaria pra vocês ir pra África do Sul pra ir pra praça, pra... Sabe, só pra...
Viver o clima.
Só pra viver o clima, sem necessariamente assistir jogos nos estádios? Vocês acham que compensa isso?
Ah, acho que ia ficar faltando, assim, alguma coisa, assim, mas já ia me satisfazer em algum sentido. Assim, não ia sair totalmente satisfeito, mas eu toparia. Eu não negaria, não.
E você, Will?
Ah, eu não. Eu não. Assim, por esse clima da galera, eu, sei lá, ficaria em algum lugar que tivesse transmissão dos jogos em público, né? Se caso de São Paulo, acho que no MASP, sempre em algum lugar assim, aberto. Porém, são só os jogos do Brasil, né? Mas eu preferiria ficar por aqui mesmo. Se não fosse pra entrar no estádio e ver os jogos, eu preferia ficar por aqui.
Uma coisa meio frustrante, é isso?
Pra mim parece assim, objetivo, sei lá, estar lá
e não estar.
Cumprir o objetivo principal de que é ver o jogo ao vivo.
Eu, sinceramente, não sei se eu preferia ir pra viver a efervescência ou se eu ficar por aqui mesmo. Não sei dizer ao certo. Sei lá, se eu me sentiria como a criança que olha pela janela, assim, sabe? A família reunida. Não sei.
Esqueceram de mim, né? Exatamente.
É, sabe?
Beleza, então, terceiro tópico. Eliminação na Champions League vai custar 17 milhões de euros ao Manchester United.
Mas por que? Ele foi devendo pro banco?
Ah, vão ficar sem várias coisas, né? Direito de transmissão.
Pô. Então, na verdade, são 17 milhões que não vão entrar, né? Não 17 milhões que vão sair, né?
É, exatamente.
Exatamente. Meu ponto de vista é o seguinte. Isso é um mal que eu pensei que ocorresse só por aqui, pela América do Sul, mas deu pra ver que é no mundo inteiro. A coisa do contar com o ovo no cu da galinha, né? Quer dizer, o clube ele já se planeja já com o dinheiro que ele só vai ter se ele ganhar ou se ele chegar a um determinado ponto da competição. Poxa.
Eu acho que não, cara. Eu não acredito nisso, não. Acho que isso é uma notícia, assim, pra dar impacto pela saída do time, o quanto ele vai deixar de ganhar, mas eu acho que eles sabem disso. Acho que eles não apostariam tão alto assim, né? Não é pouca coisa, velho. São milhões, eles não... Acho que eles não apostariam assim que eles tava garantido esse dinheiro.
É mais ou menos, viu? Porque pela pesquisa que eu fiz, o que aconteceu? Eles estavam no Manchester United, eles estavam pensando em contratar o...
E
isso, 40 milhões de euros. Mas assim que eles foram eliminados da Champions, a diretoria já vetou essa contratação. Então ficou um quê assim de, sabe, talvez não todo o dinheiro, mas uma parte pelo menos já teria destino, sabe?
Tem que considerar também que eles podem ganhar e o que eles vão fazer. Já saberem antes, né, o que eles vão fazer. E se não ganharem, eles não vão fazer aquilo. Acredito que eles se arrisquem tanto assim.
Só pra elencar aqui o que envolve, né, esses supostos ou aproximados 17 milhões de euros. A UEFA, ela premia cada semifinalista do torneio com 4 milhões de euros, tá? Então cada um dos quatro recebe 4 milhões. E o vice, além dos 4 milhões, recebe mais 5 milhões. Bom, aí entram em mais 3 milhões e meio que são gerados em receita pela partida da semifinal em casa. Outros 2,5 de bonificação do patrocinador do clube por ter atingido metas.
Uhum.
Isso no caso do Manchester, né? Seriam 2 milhões e meio. Isso varia de cada clube, né?
Claro, claro.
De cada marca que o clube representa, vamos dizer assim, né? 2 milhões de euros que conquistem em negócios internacionais. Mas eu acho esse valor um pouco exagerado, na verdade. Mas enfim, acho que isso se baseia muito também em produtos vendidos em outros países. Tá, o Manchester vai ainda assim, mas tem clubes que pode até chegar na final, mas não vai vender tanto internacionalmente.
Mas o Manchester ainda é o clube mais rico do mundo, se não me engano.
Tem esse dado. Faz até sentido isso que o Wilson falou, de haver uma certa forçação de barra aí por parte da mídia, de colocar isso como dinheiro perdido. Não sei, eu fico meio em dúvida. Eu acho que sim, eles devem contar com a parte desse dinheiro, mas não com tudo.
Falando de futebol, alguém viu a eliminação do Manchester? justa.
Eu vi.
Porque foi justa, mereciam.
Não, foi
continuar.
Merecida. Foi merecida, na minha opinião. Foi merecida. Porque nos dois jogos, mesmo lá na Alemanha, o Manchester se mostrou superior, mas parece que em certo momento do jogo eles dormem. Foi justa, né? Nesse sentido, então. Mesmo tocando melhor a bola, tendo, sei lá, jogadores mais habilidosos, mas eles se esquecem que o jogo tem 90 minutos.
É, eles começaram ganhando os dois jogos, né? E foram abrindo as pernas.
Exatamente. Nesse último jogo, nem chegaram a perder, né? Mas eles não podiam tomar o gol que eles tomaram. Então...
É, eles ganharam, mas tomaram dois gols em casa.
Bom, próximo fato, o prefeito Kassab, prefeito da cidade de São Paulo, vetou um projeto de lei que limita o horário de jogos. Foi aprovado pela Câmara, como vocês já devem saber, o prefeito tem poder de vetar e foi vetado.
As instâncias democráticas, né?
Pois é.
Passa por um... Eu acho que o Kassab ele já proibiu coisas muito mais polêmicas em São Paulo, que afetava muito mais gente do que somente os amantes de futebol. E ele simplesmente falou, ah, não, tá proibido, não sei o que, tal. Por que o futebol, ele falou, não pode, vou vetar. Sabe, parece que existe interesse.
Ah, mas existe interesse, né?
Ah, com certeza.
Existe interesse de transmissão dos jogos.
Ah, não tenho dúvida também. Tem peso grande. E pode ser uma futura reeleição dele até.
O presidente da Federação Paulista também.
Marco Paulo Del Neto.
Fez bastante pressão. Mas é claro, né? Ele tava fazendo pressão, eles estavam mandando ele fazer.
Sim. Então, ela, né? Ela.
É, pois é.
Ela tem interesse.
É. Mas é complicado mesmo, né? Teria que começar no máximo às 9h15 da noite. E isso realmente ia acabar com a novela de muita gente.
Por outro lado, isso ia proporcionar o futebol a tantas outras pessoas.
Não, com certeza, mas tem também a questão de jogos que poderiam ter prorrogação, né? Se um jogo pudesse ter prorrogação, aí nem adiantar começar 9h15.
É, então, no caso de prorrogação e de pênalti, seria a exceção da lei. No caso de pênalti, a lei permitiria.
Entendi.
Então, é assim, ó, diz o seguinte. O texto estabelece exceções ao limite de tempo apenas em jogos da Libertadores da América, em competições não profissionais e nas partidas de futebol profissional em que houver cobrança de pênaltis e acréscimos provocados por problemas técnicos. Uhum. Então essas são as exceções. Libertadores
é uma exceção também?
É, porque a Libertadores foge, né, do escopo da cidade. Se bem que o Nacional também, né? Então não dá pra entender. Mas enfim, seria uma exceção.
Faz sentido, sim. É um bom senso.
E foi justamente essa desculpa da prefeitura pra vetar, né? Que não fazia parte das obrigações dela.
Não é comigo. Essa pica é mesmo.
Na verdade, sim, sempre é uma desculpa, né, cara?
São as brechas da lei.
Pois é, meus nobres, e o próximo eu diria que é um fato bem bonito, que não dizer que foi o cachorro do Maradona que mordeu sua bela face em sua residência e teve que ser internado, tomar conta. E pegou literalmente, é que vocês entendem.
Ele fez uma cirurgia, né? Teve que fazer cirurgia.
Teve. Vocês sabem qual é a raça do cachorro? Ou não?
Não.
Também não sei, não. Acho que é daquele enrugadinho, sabe? Aquele meio feio. Desculpem, pessoas que têm.
Eu sei qual que é.
Sabe aquele enrugadão?
Sei qual que é.
Caramba.
Parece idoso, né?
Exatamente.
Os idosos também vão matar a gente agora.
Tá muito politicamente correto isso. Ele... Dá pra ser processado por idoso, por ela, pelos cachorros, até pelos cachorros.
Devia chamar Riquelme, né, o cachorro dele.
É, provavelmente. Ou deve ser o mandado do Riquelme, né?
É, porque o cachorro é amigo do homem, né, mas...
Do homem, Maradona... né, do argentino.
Eu queria só falar um pouco aí sobre um parceiro nosso, que é um blog especializado em álbuns de figurinha, né? Entra um pouco no que a gente tava comentando lá no primeiro programa, né?
Exatamente. O blog se chama Copa do Mundo em 3x4 e foi, de certa forma, um fenômeno aí de popularidade em pouco tempo, assim, né? Os caras conseguiram um número de acessos, assim, considerável para um blog tão recente e tal.
E tão restrito o assunto, né?
Exatamente. Mas é bem legal o blog.
Quem quiser acessar, o endereço é copa3x4.wordpress.com. É bem legal mesmo.
Vale a pena. Então vamos para o nosso assunto principal.
Então vamos à Copa de 94, meus queridos.
Vamos à Copa de 94. Buscar as memórias no balde de lembrança. O que eu tenho a dizer?
Vai começar o quebra-canela.
É isso aí, meus queridos. Copa de 94, Estados Unidos da América. País do soccer, né?
Exatamente.
Começando por aí, um país que não estava acostumado e não está até hoje, podemos dizer assim, com o esporte bretão.
Eles vão aprender, eles vão aprender.
Eles vão aprender.
Na verdade, eles sabem, né? Eles vão ser bons.
Não. Peraí. Eu discordo. Eles já são bons.
Eles
eu
são acho... competentes, cara. É diferente de ser bom no sentido
eles têm
ser
mágico.
Né? Eles têm organização, eles têm objetivo e eles têm prancheta. Eles têm prancheta. Eles
prancheta é uma coisa... evoluída mesmo.
Pois bem, falando das cidades que sediaram a Copa do Mundo, são 9, que é Chicago, Soldier Field Stadium, Detroit, é aquele estádio coberto, Pontiac Silverdome, Nova York, o Giant Stadium, é Boston, Foxborough Stadium, Orlando, Citrus Bowl, San Francisco, onde foi a sede do Brasil na primeira fase, Sanford Stadium, Dallas, o Cotton Bowl, é a capital Washington, Memorial Stadium, e Los Angeles, onde foi a final, o estádio com maior capacidade, o Rose Bowl. Certo, meus queridos?
Se hoje em dia, se fosse hoje a Copa nos Estados Unidos, teria uma sede em Washington. Será?
Por que essa pergunta?
Pelo atentado, né? Pelos ataques de 2001. Será que eles colocariam lá com o fluxo de pessoas que ia ter e tal?
A dificuldade de monitorar todas as pessoas.
Eu acho que é possível, né? Porque é capital, né? Tal, eles iam querer colocar.
Nova York também.
Com certeza a segurança seria dobrada, triplicada, muitos estrangeiros barrados, mas depende do momento, né? Às vezes o país realmente precisa da exposição e tudo mais. Me perguntando quanto o futebol mudou nos Estados Unidos após a Copa de 94. Eu acho que mudou bastante.
Será? Eu acho que não muda nada.
Ingressou no profissionalismo, né, cara? Os caras deram uma evoluída. Você vê a seleção dos Estados Unidos, vários jogadores eram jogadores exclusivos da seleção. Eles não tinham nem clube quando disputaram a Copa, né?
É verdade. Era
exclusivamente jogadores da seleção dos Estados Unidos. Tinham pouquíssimos que jogavam na Europa, como o Tabi Ramos, quem mais? O Inalda, que jogava na Alemanha. Mas, no mais, todos ou eram jogadores de universidade americana ou exclusivamente da seleção. E isso mudou bastante de lá pra cá.
É verdade. Até, vamos dizer assim, recentemente, né, o Beckham foi jogar no Cosmos, né?
Cosmos?
Foi no Cosmos? Não, eu tô viajando.
Não,
foi no Galaxy. Foi no Galaxy. O Cosmos foi Pelé, né? Foi Pelé.
Cosmos já falecido.
Foi no Galaxy, né?
Exatamente, o Los Angeles Galaxy.
Um negócio meio maluco, né? Ele foi lá pra meio que ser um sócio do time, mas tudo bem. E ele foi lá pra ganhar uma grana, né? Porque, enfim, não ficou tanto tempo também. Bom,
isso me lembra o Jaspion. O Galaxy!
Nossa, cara.
Ai. Mas aí teve um mascotinho também. Pra mim, o mascote da Copa é o cachorrinho.
Mas é o cachorrinho.
Pra mim, é o amarelinho, cara. Definitivamente. Tá vendo? O SBT.
Não, o oficial é o cachorrinho, né? Mas cada canal de TV que transmitia tinha o seu próprio.
Qual vai ser agora?
Agora vai ser um leopardo com os dreads, assim. Nessa Copa de 2010.
Esse leopardo, ele não é lindo, assim, ele não é bonito. Ele não é o mais bonito mascote, mas é bem melhor que os de 2002, né?
Aqueles lá sem sentido, né? Aqueles
que três. Não era nada, não parecia com coisa nenhuma. Enfim, eu gosto do cachorrinho. O cachorrinho
era simpático. Enfim.
Vamos voltar pro oficial da Copa de 94, né? O amarelinho.
As outras seleções participantes da Copa de 94.
Como assim as outras? Quer dizer, tinha o Brasil e as outras?
É.
Não, as outras não. Eu quis dizer que a gente falou dos Estados Unidos, por enquanto. Uhum.
Os Estados Unidos vai ser.
O Brasil está entre as outras, entendeu?
Uma questão aqui, qual que é o estádio coberto?
É o Silverdome, em Detroit.
Foi o primeiro jogo numa Copa do Mundo no estádio coberto. Estados Unidos e Suíça.
Estados Unidos, cabeça de chave do grupo A, e no seu grupo, Suíça, Colômbia, que vinha como uma das favoritas, e Romênia. Grupo B, Brasil, Rússia, Camarões e Suécia. Grupo C, da atual campeã, Alemanha, né? Bolívia, Espanha e Coreia do Sul. Grupo D é o grupo dos hermanos da Argentina, com a Grécia, Nigéria e a Bulgária. O grupo E, grupo da Itália, com a Irlanda, Noruega e México. E finalmente o grupo F, com cabeça de chave a Bélgica, Marrocos, Holanda e Arábia Saudita. As 24 seleções participantes. Última Copa com 24 seleções, a partir de 98 e 32.
Fica um modelo bem melhor, né? De classificar os terceiros melhores e ficam alguns terceiros melhores.
Era uma confusão isso, cara. Porque dos 24, só 8 eram desclassificados, né, na primeira fase. Ou seja...
É um atestado de que isso é ruim mesmo, né?
É. Os últimos dos 6 grupos e só 2 terceiros colocados. Os outros 4 terceiros colocados eram classificados.
É verdade. Você depender de critérios de classificação...
Era meio confuso, realmente. Solução do grupo da morte? Putz, difícil, viu, cara?
É, você tem que escolher um, né?
94, não sei se tinha um grupo da morte. Talvez tinha um mais equilibrado, que é o grupo A, assim, que é, por os Estados Unidos serem cabeça de chave e tal.
Mas não colocava medo, né? Ninguém.
Não colocava medo, mas talvez fosse o mais que tivesse seleções mais parelhas. Estados Unidos, Colômbia, Romênia, Suíça.
O grupo D também era forte, né? Nigéria, Bulgária, Argentina.
É, por exceção da Grécia, que era estreante, mas...
A Nigéria também era estreante, né? Ninguém dava nada pra Nigéria se dar foto.
É, um grupo da morte póstumo, então, né?
Póstumo, exatamente. Antes, todos consideravam fácil. E a Bulgária nunca tinha ganho nenhum jogo em Copa, até 94.
Até então, né, de todas as Copas.
Exatamente. Então, caramba, antes da Copa, o grupo
quantas
D...
Quantas Copas a Bulgária já tinha jogado?
Putz, cara, agora você me pegou, mas já tinham sido umas 3, 4 Copas.
Ô, louco.
Por aí. Mas, então, antes de começar a Copa, todos davam como até um dos grupos mais fáceis, gente. Argentina, Nigéria, Grécia e Bulgária. Não tem nenhum grupo que assustasse.
É verdade.
É porque também você pensa assim, ah, tudo bem, vai, tem um grupo equilibrado, mas de repente 3 consegue se classificar. A coisa fica um pouco mais frouxa também, né?
Fica, com certeza.
Então, assim, é só você não ser, como o Wilson disse, muito ruim, absolutamente ruim, que tudo bem, você se garante ali nas oitavas de final.
Tem que ser uma decepção, realmente, pra não se qualificar. Então vamos dar uma passada rápida, falar de cada cabeça de chave dos 6, o momento deles, assim, quando chegaram no Mundial. Então vamos lá, Estados Unidos, como a gente meio que já falou, né, o pessoal ainda era meio amador e tal, jogadores exclusivos da seleção, poucos jogando na Europa, muitos jogando ainda em universidades americanas.
Foi uma teta, né, porque os Estados Unidos não precisou de eliminatórias, por ser sede.
Sim.
E mesmo se precisasse, com a... As eliminatórias é uma teta, né? É uma verdadeira teta.
É, virou pros Estados Unidos, mas antes...
Acredito que antes não era, não. Década de 90, nessa época mesmo
Estados
não
Unidos,
era.
Pois é.
Vocês estão me dizendo que era nivelado por baixo.
É, exatamente. Era fácil pro México, assim, né? E pros outros era bem nivelado.
Bom, mas aí foi beneficiado, né, com o fato de ser sede.
Classificação automática. Então vamos passar para o Brasil, no grupo B. Brasil que vinha num momento não muito favorável, assim, se classificando... Na bacia das almas contra o Uruguai, Romário chamado às pressas pelo Parreira, ele que não vinha sendo convocado, e no último jogo o Brasil conseguiu a classificação para a Copa. E aí?
É uma coisa comum pro Brasil, né? Ganhar uma Copa que teve uma eliminatória difícil.
Exatamente.
É, essa desconfiança já havia desde a Copa anterior, na verdade. Né?
Com o fiasco do Brasil saindo nas oitavas. No Copa de 90.
Aí fica aquela coisa, né? Também. O brasileiro pega muito sempre no pé do treinador.
E o Parreira. Tinha uma coisa que eu lembro que falavam dele, que pô, o treinador que nunca jogou bola, tal, nunca foi jogador, era uma coisa que, uma tecla que batiam bastante também.
É verdade, né? E hoje em dia batem na tecla do jogador, o treinador ex-jogador, mas que não tem experiência anterior como treinador.
É, exatamente.
De repente essas coisas todas motivam, né, os treinadores da seleção. Mas era um momento interessante pro Brasil ganhar, né? O jejum de 24 anos aí também, sem Copa. Sem Copa não, né? Sem conquista da Copa. Realmente motivador.
Grupo C, cabeça de chave, os atuais campeões de 90, Alemanha, que voltava a ser Alemanha depois da queda do Muro de Berlim. Ainda na Copa de 90 jogou com o nome de Alemanha Ocidental, né? Agora voltava como o nome Alemanha Unificada e como os atuais campeões. E também tiveram classificação direta, em ter que disputar as eliminatórias.
Isso era legal.
Essa é uma questão que eu queria entrar, né? Sei lá, acho que essa é uma das coisas mais interessantes que tem, pelo fato de você ser campeão, você poder voltar para a próxima Copa.
Exatamente.
Quem ganhou, continua jogando.
É, eu concordo completamente com vocês. Inclusive, eu gostava muito mais quando o jogo de abertura era com o atual campeão do que com o país sede, como é desde a Copa passada, de 2006.
muita coisa em torno do futebol, inclusive a busca dos jogadores individualmente, é calcada no quê? Em você conquistar seu espaço, e você ser reconhecido, e você se manter por aquilo que você conquistou. Então assim, você pensa no jogador, se ele joga bem, se ele conquista, ele continua. Por que não pra uma seleção? Né? Então, eu fiquei chateado quando isso mudou assim, porque, vai, Brasil campeão em 2002, isso quer dizer que pra 2006 eu tenho que disputar uma eliminatória?
É. Exatamente.
É isso, né?
Engraçado que você tem dois aspectos, né? Um pode ser até, de uma certa forma, favorável, que o campeão, ele vai ter todo o trabalho também, então ele não vai poder encostar por 4 anos, até aí dormir já no próximo país sede da Copa, né? Esperando a Copa.
É.
Mas, por outro lado, também você pode ter que o campeão não vá pra próxima Copa, né? Seria uma coisa
Eu acho que, exatamente.
Isso é absurdo.
Até isso acontecer, o dia que isso acontecer, a FIFA vai se arrepender profundamente de ter mudado essa regra da classificação automática do campeão. Só tô esperando o dia que isso vai acontecer pra FIFA mudar, voltar atrás.
Bom, sempre quem ganha a Copa é um grande europeu, ou o Brasil, ou a Argentina, já faz tempo que não ganha. O Uruguai nem conta.
Ah, mas também não dá pra imaginar uma Copa sem o Brasil, né?
Então exatamente.
Não faz sentido, assim, porque o futebol mundial, você vai pegar os grandes clubes e tudo mais, estão todos eles, se não recheados, pelo menos com um ou outro jogador de destaque do Brasil. E esses mesmos jogadores que precisam dessa vitrine, que fazem parte dessa vitrine, de repente eles não vão aparecer na Copa. Isso é uma loucura, cara, não, né? Exceto um ou outro que estão lá e que são naturalizados. Aliás, são bastante, né? Mas esses que são naturalizados também não são os maiores, porque os maiores são a seleção brasileira, né? Os maiores jogadores no exterior, né, no caso.
Enfim, voltando à Alemanha de 94, estava bem alta, né? Entrou como favorita novamente em 94. Grupo D, os hermanos argentinos, vice-campeões em 90. E o Maradona ainda, né? Teve que disputar a repescagem com a Austrália, né? Só conseguiu a vaga na repescagem.
A Argentina sofreu nessa Copa.
Cabeça de chave do grupo E, Itália, do atual melhor do mundo na época, em 93, Roberto Baggio.
Sabia o Baggio que tinha um lugarzinho no inferno esperando por ele.
Coitado, né? O cara ficou marcado mesmo.
É verdade, né? Ninguém vai lembrar de tudo que ele fez, do craque que ele era. Ninguém lembra.
É quase o mesmo caso do Roberto Carlos, né? É. Guardado as suas proporções.
Ainda o peso do Baggio, eu diria que bem pior.
Eu também acho que é um pouco pior mesmo. É final de Copa, momento, né?
Exatamente. Final mesmo, né?
Roberto Baggio Roberto Carlos? Ou São Roberto, olha só.
É mal de nome.
Será que eu vou fazer alguma besteira na Copa ainda, Lidofogo?
Quem sabe, cara.
Acho que você só vai fazer coisa linda na Copa, Lindê.
É que o Roberto Carlos, ele fez besteira, mas ele não fez uma final, né? Então, só quem lembra são os brasileiros mesmo.
A Itália veio também com uma geração interessante, uma base principalmente de zaga do Milan, com Franco Baresi, Costa Curta, Albertini, Donadoni, que era bem interessante e tal. Então veio gabaritada.
Mas legal era o Pagliuca, eu gosto muito desse nome.
Gianluca Pagliuca.
Pagliuca.
Da Sampdoria na época. E finalmente, grupo F, último grupo, cabeça de chave, a Bélgica. Enfim, uma cabeça de chave não muito convencional.
Não fez muito sentido pra mim.
Tinha sido cabeça de chave em 90 também, e voltava a repetir a dose em 94. Os belgas que atualmente não vão à Copa desde 2002, né? 2006 não foram e não vão agora de novo pra 2010.
Tá aí então uma grande vitória da Bélgica, né? Sobre a Holanda.
Está no mesmo grupo, sendo a Bélgica cabeça de chave, né?
Foi maior.
Da Bélgica eu me lembro daquele goleiro cabeludo Prudhomme, que foi considerado um dos melhores goleiros da Copa. O cara caçava muito mesmo.
O que completava o grupo? Arábia Saudita e Marrocos, né? Então.
Arábia Saudita que foi uma das surpresas, né? Vamos chegar lá também.
Mas apesar de tudo isso, a Arábia Saudita se classificou na frente da Bélgica.
Cabeças de chave apresentados. Vale falar também das ausências da Copa, né? De 94, como a França e a Inglaterra, que não participaram da Copa.
Não, a França até então era aceitável, né? Hoje em dia seria estranho. Como quase a França não se classificou.
Como deveria pra... estar fora, né?
Já era um pouco estranho, já tinha uma geração interessante, sim. Nos anos 80, a geração do Platini e tal, que foi semifinalista 2 vezes. E já estava certa como sede da próxima, em 98, e não participou da festa em 94.
Ou seja, vão se preparar em casa. Exatamente. Vendo pela TV.
Mas foi uma preparação que valeu a pena, né?
É o que eu ia soltar. É engraçado um time que não participou de uma Copa e na próxima é campeão, né?
Eles estavam se guardando. Eles estavam guardando tudo futebol. Ó, a gente joga agora, mas 98 é a hora. Exatamente. Será a hora. Agora, a Inglaterra pra mim é estranha, a Inglaterra de fora.
A Inglaterra que 94 foi ausente.
E já era campeão mundial, né? Já tinha um título mundial e isso é estranho.
Pois é, meus nobres. Então vamos falar um pouco mais agora da seleção brasileira, começando com a lista de convocados. Goleiros, Taffarel.
Taffarel é referência de goleiro. É.
Bom, Taffarel, que jogava no Fedina da Itália, Zete, que jogava no São Paulo, e Gilmar, que jogava no Flamengo, terceiro goleiro. Os laterais, da direita, Jorginho, que jogava no Bayern de Munique, titular, o Cafu, que jogava no São Paulo, que era no reserva. Pra esquerda, o Leonardo, que jogava no Japão, no Kashima Antlers. E o Branco, reserva do Leonardo, que jogava no Fluminense, né? Eu tava mais tiozão, Branco. Os zagueiros, Aldair, que jogava na Roma, na Itália. Márcio Santos, que jogava no Bordeaux, da França. Ricardo Rocha, que jogava no Vasco. E Ronaldão, que jogava no Japão também, no Shimizu. Os volantes, Mauro Silva, do La Coruña, da Espanha, e o Dunga, que jogava no Stuttgart, da Alemanha. Meio campista, o Mazinho, do Palmeiras, o Zinho, também do Palmeiras, Paulo Sérgio, que jogava na época no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Raí, que jogava no PSG, da França. Atacantes, Bebeto, do La Coruña, da Espanha, Romário, do Barcelona, Miller, do São Paulo, Viola, do Corinthians, e Ronaldo, ainda bem garotão, que jogava pelo Cruzeiro, e o técnico, Carlos Alberto Parreira. E aí, meus queridos? Convocação de 94.
A minha opinião é a seguinte: tirando o ataque, essa seleção tinha tudo pra jogar o futebol mais horrível que poderia apresentar.
Você acha que...
É. Eu acho que seria aquela coisa... Posso estar muito enganado, assim, mas eu acho que tirando pelo ataque, de repente do meio de campo pra frente, tinha tudo pra ser um futebol meio italiano, assim, um futebol feio. Talvez eficiente, porém feio.
E foi, né?
Foi o que aconteceu, exatamente.
É, mas do meio de campo pra frente, ocorria a mágica.
Romário e Bebeto, de bola.
Engraçado, fugindo um pouco do assunto, assim, mas eu tinha a impressão que o La Coruña era um time grande, quando eu ouvia falar, assim, de Bebeto e tudo mais.
Uhum. Eu acho que na época...
Na época ele quis ser, né? Ele chegou a ganhar o Campeonato Espanhol e tal, mas depois voltou a ser time de segundo escalão.
Eu não sabia que o Romário jogava fora nessa época também. Eu pensava que ele jogava aqui no Brasil.
Não, naquela época ele estava no Barça.
E tava comendo a bola no Barça, né?
Tava jogando muito. E o Parreira, só pra não dar o braço torcer, porque eu acho que o Romário tinha sido desrespeitoso ou não tinha cumprido alguma ordem, tinha deixado ele de castigo praticamente nas eliminatórias inteiras, mas no último jogo chamou o Romário e ele que fez 2-2.
Quer dizer, Romário já era um garoto problema durante a Copa de 94.
O Romário deve ter nascido com um garoto problema, né?
Ausências. O Ricardo Gomes, hoje técnico de São Paulo, era pra ser a dupla de zaga titular com o Ricardo Rocha, e os dois se machucaram, né? O Ricardo Rocha ainda nem deu tempo de ser cortado, que ele se machucou ainda no primeiro jogo do Brasil, mas o Ricardo Gomes foi cortado antes de começar o Mundial.
É muito azar isso, né? Muito azar. Eu acho que todo jogador que deveria ter ido pra uma Copa, não foi, e a seleção foi campeã, esse jogador deveria ser recompensado pela vida ganhando algum outro título de expressão, como treinador, como preparador, ou como seja lá o que for. Eu acho que Ricardo Gomes, ele ainda deve ganhar um grande título, um título de expressão como treinador, pra compensar não ter estado na Copa de 94. Eu sei que a vida não é justa, mas se fosse...
isso que eu ia perguntar, quer dizer que o senhor acha que a vida é justa, é isso?
Não, eu não acho, mas se a vida fosse, o ideal seria que ocorresse esse tipo de compensação.
Acho que talvez ganhar como técnico a Copa do Mundo ia ser uma compensação.
Exatamente.
Tirando isso, acho que nenhuma outra competição vai servir pra compensar.
Existe alguns fãs, né, do trabalho do Tele Santana, que lamentam muito, né, o fato dele não ter conseguido ser campeão como treinador da seleção, né? Que ele foi muito vitorioso, como todos nós sabemos, porém ele não teve esse título. Algumas pessoas lamentam esse fato, né?
Mas o Tele conseguiu uma coisa mais difícil, que é conseguir ser lembrado, ter a seleção dele lembrada, não tendo ganho.
Não tendo ganho. Vamos dar a escalação titular, a clássica que ficou na memória. Taffarel, goleiro. Lateral direito, Jorginho, apesar do Cafu ter jogado a final praticamente inteira, porque o Jorginho se contundiu no começo do jogo contra a Itália. Lateral esquerdo, Branco, apesar do Leonardo ter começado como titular, mas depois daquela cotovelada, foi expulso, o Branco assumiu de vez a lateral esquerda. Zagueiros Aldair e Márcio Santos, era para ser Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, mas os dois machucados. Volantes Mauro Silva e Dunga. Meio campo Mazinho e Zinho, era para ser Raí e Zinho, né? Mas o Raí também jogou o primeiro jogo, comecinho do segundo não correspondeu, o Mazinho entrou no lugar do Raí. E os atacantes, como não lembrar, Bebeto e Romário, né?
Aliás, essa Raí cotovelada foi marcante.
Foi marcante. É uma das cenas mais interessantes da
Copa. E eu digo que foi mais marcante ainda pro jogador dos Estados Unidos que levou ela, né? Ele deve ter ficado marcado por muito tempo.
Exatamente. O cara ficou grogue total, né? O cara caiu, não sabia onde tava mais.
E o engraçado é que ele não tinha, pelo menos na minha opinião, ele não tinha aquele perfil de jogador violento, né?
Uhum. E na minha opinião, ainda ele não teve a intenção de fazer o estrago que ele fez, não. Acho que ele queria só dar um chega pra lá no jogador, mas ele não queria nem machucar o cara.
É, sim, eu concordo.
É, mas exato, meio que acabou com ele. Aquele...
Com certeza, né? O mundo todo com a atenção voltada pro cara, se fosse ainda um campeonato regional, mas
tipo,
não.
Mais o time da casa, né? A seleção da casa.
Exatamente. O Brasil destrói o time da casa.
No dia da independência dos Estados Unidos.
Agora o Leonardo é meu herói.
Foi atitude.
Atitude.
Foi atitude, isso aí.
Os jogos, assim, da primeira fase que vocês se lembram mais.
Olha, eu vou ser sincero, assim, aliás, é uma coisa assim que, inclusive, é o motivo, talvez nós não tenhamos falado no começo, mas é o grande motivo de nós termos feito logo de cara esse programa, assim, que foi a nossa primeira Copa, né, da nossa geração, pelo menos assim. Foi o que marcou, assim, a...
O pessoal da nossa faixa etária, 23, 24 anos, a Copa.
Inaugural. Então, assim, foi fantástico, foi maravilhoso, principalmente pela seleção ter sido campeã, logo a primeira Copa ter sido a seleção campeã, e tudo mais. Só que eu só me lembro dos jogos do Brasil.
Ah, vamos a eles então. Brasil e Rússia.
Eu não assisti.
Eu assisti.
Acho que todos os outros eu assisti, menos esse.
Brasil 2, Rússia 0, gol de Romário e Raí de pênalti.
Sim, foi um jogo bacana, assim, foi uma boa estreia. Foi
uma boa estreia. A Rússia também, primeira vez como nação independente, depois do fim da União Soviética. E com o clássico atacante Oleg Salenko, foi, mesmo com a Rússia sendo eliminada na primeira fase, foi um dos artilheiros da Copa.
Os artilheiros, né? Seis gols.
Cinco só contra Camarões. Um jogo clássico da primeira fase.
Não foi brincadeira, cara. É. Né? Ele conseguiu empatar na artilharia com o Stoichkov, que jogou a Copa inteira. Maravilha.
Cara, já garantiu alguma coisa, né, no começo.
Essa Copa, ela é legal porque tem todas essas histórias, assim. Parece que não tem em muitas outras. Cara que faz 5 gols num jogo só. E outro jogo legal pra se ressaltar é esse mesmo, o Rússia e Camarões, do Grupo do Brasil, que o Roger Milá marcou um gol. Nesse jogo foi 6-1, o Salenko fez 5, e o Roger Milá fez o único gol de Camarões, se tornou o jogador mais velho a marcar o gol em Copa do Mundo.
42 anos de idade, né? E é legal porque, assim, nesse jogo aí o Salenko fez 5 gols e até hoje ninguém conseguiu superar essa marca dele de 5 gols na
mesma partida.
Exatamente.
Isso porque o Dunga se nega a chamar o Obi, né?
Ah, exato.
O problema do Obi é que ele gasta a cota dele. Ele faz todos os gols no jogo e...
Mas ele vai ser igual o jogador russo, então.
Exatamente.
Se for só pra entrar no livro dos recordes, tá bom.
Segundo jogo do Brasil contra Camarões.
Ah, desse eu lembro.
Foi o jogo do dia do meu aniversário.
Teve festinha com bandeirinhas do Brasil?
Teve. Decoração da mesa com uma bandeirona do Brasil e tal. E a musiquinha que era da cerveja lá, vendia um CD ou distribuía, sei lá, que tinha do número 1. Não sei se vocês lembram. Uma música chata que fizeram como propaganda. Tocou no meu aniversário a festa inteira, aquela música repetindo. Mas estava todo mundo no clima da Copa.
E a número 1.
Fazer de novo Copa do Brasil, o número 1.
E você sentindo também o número 1.
Ah, eu me lembro.
Sentindo um prazer, sabe?
Nossa, de 94, eu achava que fosse mais recente essa música.
Talvez eles tenham feito para outras copas, né, que tem, mas onde foi marcado mesmo, assim, lançado foi em 94.
Então, esse jogo pra mim foi marcante porque teve gol de Romário e teve gol de Bebê. É uma feijoada completa.
E Márcio Santos.
Ah, e teve no Márcio Santos também.
E depois, o jogo mais complicado do Brasil na primeira fase, naquele estádio coberto de Detroit. Brasil 1, Suécia 1.
A Suécia, ela cruza, né, com o Brasil, assim, na história das Copas.
É impressionante.
História antiga já.
Coincidentemente, é verdade.
Grande adversário do Brasil em Copa.
E do teu preguês também, né, vamos ver. Porque a Suécia, se não me engano, nunca ganhou. Talvez tenha empatado em 94, tenha empatado em 78 também. Mas no mais, perdeu o jogo.
É, mas nessa Copa em específico, ela impôs uma dificuldade pro Brasil, né? Foi um empate magro, começou perdendo, e mais pra frente,
tinha,
foi
um jogo mais difícil ainda. É, tinha um time clássico também, né? Com Anderson, Dali, Broly, quem não se lembra?
Eu me lembro só do Anderson, mas porque eu pesquisei. É, não, mas foi uma primeira fase boa, né? 7 pontos.
7 pontos, suficiente para ser primeiro do grupo.
Com aproveitamento. E o grupo não era tudo isso, né?
Não, era tranquilo.
Mas era um bom aquecimento.
Camarões já não era mais a mesma coisa de 90, nem sombra, na verdade. Então acabou sendo fácil.
Mas é um bom aquecimento pro mata-mata.
Com certeza. Um jogo legal da primeira fase que achei interessante ser colocado são dois, na verdade. Um é Estados Unidos e Colômbia. A Colômbia que tinha metido nas eliminatórias 5-0 na Argentina, em plena Buenos Aires. Gol de Rincón, Astrilas.
Aquele Rincón que jogou aqui no Brasil?
Aquele Rincón clássico. Rincón. Na época da Copa de 94 jogava no Palmeiras e que depois foi pro Corinthians.
Palmeiras então tava exportando jogadores pra Copa.
Palmeiras em 94 tinha o timão, né?
É.
Eu não me recordava de Rincón jogando no Palmeiras, não.
Ah, jogou, cara. Jogou 94 e 95.
Você está dizendo que foi mais inesquecível ele jogando no Corinthians?
Não. É que eu lembro mais do jogo.
Ah, marcou mais. Mas
certo foi tempo pra cá.
Aquelas figuras que a gente atravessaria a rua, com certeza, se encontrasse na rua, como o Valderrama, o Álvares, o Rincón.
Quem não se lembra de Valderrama, né? Essa que é a questão. Todo mundo se lembra do Valderrama, cara. Ó, é o que eu tô dizendo. A primeira Copa que eu vi foi de 94, mas eu me lembro de Valderrama em 90, através do álbum de figurinhas do meu irmão.
Ah, exatamente. E aquela figurinha já tava aquela assustada básica, né? O jogo Estados Unidos e Colômbia, 2 para os Estados Unidos, 1 para a Colômbia. A Colômbia já tinha perdido o primeiro jogo para a Romênia. E quem fez o gol da vitória dos Estados Unidos não foi o norte-americano. Foi o zagueiro colombiano Escobar.
Putz, esse marcou, hein? Caramba, matou o goleiro bonito.
Matou o goleiro. E ao voltar para o país natal, foi assassinado.
É, essa é uma história triste aí, Copa, né? Das
histórias mais tristes. Né?
Eu diria que isso é uma história triste de América do Sul, cara. Exemplo do Cabanhas aí, que levou um monte de tiro na cabeça.
É, pois é.
Não faz sentido isso.
Então, os países latinos, você quer dizer, né?
É, os países latinos. É a paixão.
Pois é, então essa vitória norte-americana sobre a Colômbia foi marcante nessa primeira fase. E o outro jogo que eu mencionei, Arábia Saudita 1, Bélgica 0, que ninguém dava um centavo pra Arábia Saudita. Venceu os cabeças de chave, a Bélgica. E com o gol mais bonito da Copa, do Said Ovaira, fez um gol à Maradona, passou por meio time da Bélgica, fez o gol. A Arábia Saudita 1, Bélgica 0.
Mas você sabe por que a Arábia deu bem na primeira fase?
Por quê, cara?
O que acontece foi o seguinte. Os jogadores da Arábia Saudita ganharam do rei. Cada jogador ganhou um automóvel como premiação. Como eles conseguiram passar para as oitavas de final, eles também receberam, ao voltar, além do carro, um apartamento cada um.
Tem incentivo melhor que esse?
Né? Esse jogador da Arábia Saudita.
Mas se perde também deve cortar o braço, né? Pra fechar essa primeira fase, não podemos deixar de falar do jogo Argentina e Nigéria. A Argentina venceu por 2-1 e que o Maradona saiu de mãozinha dada com a moça do...
Do antidoping.
Do antidoping.
Por esse jogo que acabou com a Argentina, então.
Falando também do jogo anterior, que a Argentina venceu a Grécia por 4-0, e teve aquela comemoração clássica do Maradona.
Que é?
Com aquela cara de alucinado, assim.
Cuspiu na câmera.
É, e daí ele levantou suspeitas, né? E daí, já no próximo
por
jogo...
Por que será, né?
Já no próximo jogo ele foi chamado pelo antidoping, foi autuado por uso de cocaína, foi retirado da Copa do Mundo.
Eu não esperaria o próximo jogo.
Ó, eu vou dizer que foi encontrado na urina dele, do exame de antidoping. Efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina e metaefedrina. Eu não faço ideia do que seja.
Mas tinha efedrina pra diabo, hein?
Porra!
Pantadrina,
né? Eu, doendo, todos os tipos de efedrina.
É pra botar a fuder. Tinha as verdadeiras e as falsas.
Só sei que a Argentina, até os dois primeiros jogos contra a Grécia e a Nigéria, era tido como, até lá, o melhor futebol praticado. Depois que o Maradona foi expulso do Mundial, perdeu os dois próximos jogos e foi eliminado, né?
Verdade. Ele já tinha sido suspenso por 15 meses no exame antidoping, né? No Napoli. E aí ele pegou mais 15 meses aí de suspensão com esse antidoping da Copa do Mundo.
Aí depois nunca mais voltou assim.
Ele voltou pro Boca pra encerrar a carreira mesmo.
Já com aquele visual meio loiro, lembra?
Horrível isso.
Pois é, triste.
Vendo hoje, o que ele lembra? Lembra o Zina, velho.
É.
Nossa. Brilhou muito no Boca, né?
É. Mas aí foram, então, esses aí foram os jogos mais marcantes, digamos assim, da primeira fase?
É, pelo menos que eu me lembre.
O que eu tenho aqui, né, na verdade, não é nem um jogo fantástico, não, mas é uma situação insólita. Dá um chute na temperatura do jogo entre Coreia do Sul e Alemanha.
37?
Não. 38.
Não, um pouco.
40 graus.
42.
46 graus.
Nossa, mãe.
Imagina os alemães. Não é à toa que eles começaram ganhando de 3-0 e depois deram dois gols, terminou 3-2 pro Alemanha.
Eles devem ter terminado o jogo no hospital, né? Não é possível.
É, pois é, essa é uma coisa marcante da Copa de 94, que eram esses jogos em pleno verão norte-americano, ao meio-dia, né? Tudo pra contentar a TV europeia.
É, exatamente, né? É algo que a gente gosta de fazer bastante aqui também.
É, será que isso vai acontecer aqui na Copa do Brasil?
Eu acho bem provável que tenha os jogos uma da tarde, meio-dia.
Mas vai ser no horário péssimo pra quem tá no Brasil, com certeza.
Legal, vamos lá pro mata-mata. Então, como a gente fez na primeira fase, vamos primeiro falar dos jogos do Brasil. Brasil 1, Estados Unidos 0, oitavos de final. Jogo da cotovelada e gol do Romário.
Não, foi do Bebeto esse gol.
Gol do Bebeto.
Esse é o gol que pra mim, foi o que mais marcou, assim,
da
Copa.
Esse é o gol da comemoração clássica do Bebeto?
Não. Do Neném é contra o Holanda.
Mas foi que ele limpou o goleiro pra direita e colocou pra dentro. Direita dele, né?
É. Um jogo bem mais difícil do que foi esperado, né?
Foi, é mesmo.
Apesar de ser o time da casa, todo mundo achava que o Brasil ia passar com mais facilidade do que 1-0. Mas enfim, jogou com um jogador a menos, né? Depois do Leonardo.
Mas agora aqui, cruzando todos os dados com o que vocês falaram, realmente agora eu arrumei um motivo pra ter orgulho de ser brasileiro. Eu não tinha até agora. Mas olha só, o Brasil eliminou os Estados Unidos numa Copa nos Estados Unidos no dia da independência dos Estados Unidos.
Isso aí foi fantástico. É o grito do terceiro mundo, praticamente, né?
Então, nas quartas de final, o Brasil enfrentaria a Laranja Mecânica, a Holanda. Jogão 3-2.
Experimentar aí a tensão do futebol.
Eu acho que Brasil. Foi aí o momento que eu
sentimos
que alucinado
com a Copa. Criar a Copa, né?
É, exatamente. Isso.
Foi o jogo que o pessoal falou, pô, acho que vai esse ano, né? Também achei.
Acho que não só por isso, pela própria emoção do jogo, assim, independente da situação no campeonato, pelo jogo em si mesmo. Assim, altos, baixos, gols lá, gols cá.
Foi aquela coisa que serve como exemplo de superação.
E, aliás, né, eu acredito pra gente, os jogos com a Holanda são o máximo na Copa do Brasil.
É legal, sempre são bons jogos Brasil e Holanda. Só relembrando a ordem dos gols, então, o Romário abriu o placar, já no segundo tempo. Enfim, todos os gols foram no segundo tempo, né? O Bebeto ampliou 2-0, daí sim com aquela comemoração, o nascimento do filho dele. Daí a Holanda foi buscar o empate, com gols de Bergkamp e Winter. E daí, no final já do jogo, o Branco cavou uma falta e ele mesmo bateu e foi aquele gol meio de nádega do Romário, né? A bola roçou suas nádegas antes de entrar no canto do goleiro da Holanda.
O principal lance do Romário na Copa, ele fez uma coisa que ele é recorrente, né? Tirar o dele da reta.
Tem a impressão de que não pegou, não. Isso pra mim é meio polêmico.
Ela deu uma raspadinha, cara.
Raspadinha?
Deu.
Esse gol do Branco foi algo de sobrenatural pra mim.
Eu tenho uma pergunta também, que eu não sei se é mentira, que o Branco já causou um dano grave a alguém com um chute.
É verdade.
Foi na Copa de 90, se não me engano.
Foi um fotógrafo, né? Que tava...
Um fotógrafo.
E o que aconteceu com ele?
Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que o cara chegou a ser internado, tudo. Passou por exame e tal.
Levou no coco, que desorientou.
Vamos lá pra semifinal, Brasil e Suécia. De novo, né? Depois do empate de 1-1 na primeira fase, o Brasil e Suécia voltavam a se brincar. Agora 1-0, gol do Romário de cabeça contra os caras gigantes da Suécia. O baixinho fez gol de cabeça, já no final do jogo. Assim.
Foi aquela coisa do tempo da bola, da colocação do tempo da bola. Ele subiu no momento certo.
Esse lance me deixou muito impressionado, assim, com o Romário e tudo mais. Acho que tinha toda aquela coisa de o baixinho pra lá, o baixinho pra cá.
Foi um jogo que o Brasil martelou pra caramba, assim, a Suécia, o jogo inteiro. E o gol insistiu em não sair no final. Rolou e o Brasil foi pra final. Vamos falar agora de outros jogos marcantes da segunda fase do mata-mata. Acho que a Bulgária é uma seleção que surpreendeu.
Sim, surpreendeu. A Bulgária terminou a Copa e eu achei que a Bulgária era uma potência do futebol.
É, exatamente. Foi a impressão que todos tiveram. Tinha o Stoichkov jogando no Barcelona, né, já jogando muito bem, mas todos achavam que ele sozinho não ia conseguir levar a seleção muito adiante.
Uhum.
Mas enfim, passou pelo México nas oitavas, nos pênaltis, depois de empate 1-1. E daí o grande jogo da Bulgária foi contra a Alemanha, nas quartas de final, eliminando os atuais campeões do mundo.
Lembrando que na fase de grupo, a Bulgária aplicou 4-0 na Grécia.
E 2-0 na Argentina.
2-0 na Argentina. Então são resultados
precisos. Pra quem não tinha nenhuma vitória, né, nas Copas.
E que havia estreado mal, perdendo de 3-0 pra Nigéria. Segundo jogo, estalou e foi que foi.
A Bulgária bateu nos últimos campeões das Copas.
Ah, exatamente, 86 e 90.
Então foi Bulgária e Alemanha, 2-0, certo?
2-1. A Alemanha abriu o placar com o Matheus de pênalti e a Bulgária virou pra cima da Alemanha com um gol de falta do Stoichkov e um gol de cabeça do carequinha Letkov. E surpreendentemente eliminou a Alemanha e foi pra semifinal, que era totalmente inesperado. E eu acho que junto com a Suécia, né? Que a Suécia, apesar de ter uma história um pouco melhor assim nas Copas, também não era cotada a ser terceiro lugar, como foi, né? A Suécia merece nossos aplausos também.
A Bulgária eu acabo sempre lembrando mais porque o futebol apresentado pelo Stoichkov chamou a atenção e ele foi também o artilheiro da competição, né? Eu lembro que as duas primeiras recordações de jogador estrangeiro que eu tenho são Stoichkov e Roberto Baggio. Quando eu era pequeno, sabe quando você termina de ver um jogo, aí você pega a bola, sai correndo pro quintal pra rua, e você vai jogar e você quer ser o cara?
Sim.
Tirando o Bebeto ou o Romário, eu queria ser o Roberto Baggio ou o Stoichkov.
É o cara que marcou mesmo. Acho que também uma outra seleção que deixou lembranças assim na Copa foi a Romênia. Também saiu como parecendo uma seleção de ponta, assim. Eliminou a Argentina nas oitavas. Inclusive foi cabeça de chave daí no próximo Mundial de 98. E tinha o George Hagi, né? Que era chamado o Maradona dos Cárpatos.
Que marcou contra a Argentina, né?
É. Então são três seleções aí que, sem muita tradição, que marcaram a Copa de 94, né? Bulgária, Suécia e Romênia.
Três seleções que merecem menções honrosas.
Copa 94. Vamos lá, estamos na final. Agora é a Taça na Raça Brasil. Vamos gritar juntos, Brasil tetracampeão. Amanhã, Brasil e Itália, ao vivo. É bola na rede, é pura emoção.
Então vamos para a final, Brasil e Itália. Roberto Baggio de um lado, Romário do outro.
Assim como a maioria dos jogos em que há a presença da Itália, foi aquele jogo duro, foi aquele jogo lutado, foi aquele jogo difícil para os brasileiros, né? Que passaram o campeonato inteiro vendo gols, e aí vai sair a qualquer momento, mas não sai. Vai lá, Romário, pega a bola e não foi.
Foi um jogo bem ruimzinho, assim. Jogo bem truncado, assim, com pouca chance. Um pouco mais pro Brasil, assim, mas contando os 90 minutos mais prorrogação, foram poucas chances de gol no jogo inteiro.
O que compensa também é que, quando foi necessário ouvir Taffarel, a gente ouviu Taffarel, então foi o que importou.
Vocês se lembram que vocês estavam nesse dia, na final da Copa?
Eu lembro. Eu tava na casa da minha tia, aqui perto da minha casa. Todos os jogos da Copa eu vi na casa dela. Na verdade, a gente não tinha TV na época, então a gente assistia na casa da minha tia mesmo. Sim. E foi lá, todas as emoções.
E eu assisti em casa, lembro de ter assistido em casa, todos os jogos que eu assisti. Com exceção o jogo da Rússia, que eu não assisti. Brasil e Rússia, eu não assisti o primeiro jogo.
Certo.
Que eu não faria hoje.
Aí eu assisti na casa da minha avó materna, com toda a família. Fica no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo. Foi lá que eu assisti a final da Copa de 94. Foi uma gritaria que só.
E o bairro tava agitado no dia?
Tava, nossa, tava uma loucura.
Copa é uma coisa muito louca, assim, porque a rua tá cheia, de repente a rua esvazia.
90 minutos fica aquele deserto, né?
Depois não só a rua, né? Tudo quanto é lugar. Né?
Tudo quanto é lugar, exceto os interiores, né? De casas. E...
Se você tá assistindo em algum lugar que você consiga chegar na rua rápido, no intervalo do jogo também se encontra o pessoal na rua e tal, todo mundo comentando o jogo.
E na correria, ó, eu ia pegar a cerveja, mas ó, tô voltando já pra não perder. Termina o jogo, todo mundo indo pra rua, as crianças indo brincar, jogar bola.
Primeiro Mundial decidido nos pênaltis. Meu pai, eu lembro uma coisa muito marcante do meu pai, assim, não muito contente e não muito orgulhoso com o Brasil sendo campeão. Falando, porra, nos pênaltis, cara, não me sinto... totalmente campeão, assim, sabe?
Uhum.
Isso é uma coisa que me marcou.
Ah, mas eu acho que os pênaltis se tornaram as coisas muito mais tensas.
Ah, foi um
pênalti. Dá um suspense bem maior pra conquista.
É, não tem aquela beleza. E sem contar também que, nossa, 90 minutos, aquela tensão, aquela... e aí... Não, peraí, tem mais um pouco. Senta aí que você vai sofrer mais um pouco. E aí, não, mas peraí, você vai sofrer mais um pouco ainda.
E ao quadrado, né? Porque pênalti, pelo amor de Deus, não há sofrimento maior.
Isso me lembra de um vídeo que eu vi, muito bom, do Viola, personagem um pouco comentado, inclusive,
esse
aqui.
Vídeo, eu acho que eu sei qual vídeo você tá falando, fala aí.
Você sabe, né? Então, porque o Viola também jogou o quê? Poucos minutos, né? Pouquíssimos minutos.
Sim, na final, né?
É, mas ele dizendo assim, olha, isso é algo que eu sempre escondi, eu nunca quis dizer isso, mas eu sou responsável pelo Brasil ser campeão em 94. Fui eu fui lá, no Roberto Baggio, antes dele cobrar o pênalti, catimbei, falei no ouvido dele, você vai perder.
E dá uma puxadinha no rabo de cavalo.
E dá uma puxadinha no rabo de cavalo, isso desconcentrou ele. E aí você vai ver o vídeo, né, que ele foi lá mesmo.
Não, mas é uma puta montagem tosca, velho.
É montagem? Não foi ele que fez, não?
Não, velho, puta.
Nossa, acreditei.
Você acreditou no bagulho?
Nossa, acreditei, cara.
Não, é mó piada, o cara é mó piadista, Viola. Assim.
Olha só.
Uma montagem com o cara com o mesmo cabelo, assim, ele puxando e tal.
Nossa, mano, eu tava acreditando, cara.
Criança inocente, caiu no conto do Viola.
Não, desconsidera. Nem eu vou considerar mais esse vídeo. Bom, então, e os gols nos pênaltis, ficou 3-2 pro Brasil, né? Gols de Romário, Franco e Dunga.
E os gols da Itália, Albertini e Evani. Perderam o Baresi, o Massaro e o Roberto Baggio.
Nossa, três pênaltis perdidos, né?
E o Márcio Santos perdeu pelo Brasil.
E o Bebeto, que bateu o último, não precisou e ficou com um grande alívio.
Quem começou?
Foi a Itália, Baresi, chutou pra fora.
É, aí começou errando já, né? Isso que deu a diferença.
É, e o Brasil também, foi o Márcio Santos, falhou que defendeu.
É, ele também se safou, hein, o Márcio Santos aí. Acho que a melhor coisa pra um jogador de futebol, uma das melhores coisas é fazer uma merda e em seguida o outro time fazer uma merda maior ainda que vai apagar a tua.
Pois é, né? Que ninguém lembra que o Márcio Santos...
É, o Márcio Santos podia ser o nosso Roberto Baggio, né?
É.
Se ele fosse o único a errar naquela disputa.
O caso do Baggio é uma grande justiça, né? Porque ele já tava machucado no jogo. Ele foi o último ainda a bater, né? Ele tinha naquela intenção de que ele não precisasse bater, né? Mas ficou o peso todo pro cara, né? Que azar, né?
É, mas sempre cobra, assim, o que sempre dizem por aí, né? Até meio que um chavão. Sempre se cobra mais de quem pode dar mais, né? Então, como o cara era o maior ali, o problema é que até os maiores caem.
É, não foi a maior justiça do mundo ganhar nos pênaltis, mas foi, acho que, o jeito mais emocionante possível, né?
Ah, isso é verdade.
E eu acho que uma figura que contribuiu pra isso, quer você goste ou não, é o narrador da Rede Globo de televisão também, né?
Sem omelete, ninguém faz?
Ninguém faz ovos.
Tanto nos outros jogos, como na final, Galvão Bueno, sempre com aquela imparcialidade.
Tão conhecida, né?
Exatamente. Mas... foi uma figura também na Copa.
Não, em alguns...
tinha um grande comentarista também, né, ao lado dele, né?
É,
a gente vai ter de novo, não ao lado dele, né, mas...
Eu vou falar pra vocês que eu não lembro do Pelé como comentarista.
Eu também não recordava, não.
É que, de repente, com 8 anos também, o Pelé nem representa tanto, assim, né?
Mas aquela cena do Galvão pulando lá com o Pelé agarrado no pescoço dele...
É tétrico.
Não se lembra, né? Essa é marcante. Pelé com aquela gravata com a bandeira dos Estados Unidos. Podia ser do Brasil, né? Fala sério. E Pelé sempre fazendo aquela média dele.
É, o Pelé é um embaixador, né? Embaixador não, um diplomata.
Diplomata. Bebeto e Romário. Essa dupla que foi grande e responsável.
Tinha química, né? A dupla, né? Foi uma coisa difícil, né, de se conseguir. É uma coisa que adianta você procurar. Às vezes você tem lá dois jogadores lá brilhantes e não dá certo, eles não se conversam.
É coisa que o Bebeto nunca foi, né? O cara brilhante. Mas realmente dava liga, né? Encaixava.
É, ele era aquele escudeiro, né?
É um garçom, né?
É o que todo time almeja, porém nem todos alcançam, né? Quando alcança, faz história. Eu lembro que eu ganhei uma camiseta na Copa de 94 e me deram a camiseta do Bebeto. Eu via, eu ficava mó gulosão e tal. E, poxa, eu tenho a camiseta do Bebeto. O Bebeto comeu a bola e tal. Jogou bem, fez gol até pro filho dele.
Puta, eu lembro que eu ganhei um aquário com dois peixes e adivinha o nome da dupla. Ganhei no meio da Copa.
Conhecia muito tudo isso, a criança.
Conhecia, com certeza.
aconteceu muita coisa depois. O Mário briga, filhos, problemas com a justiça. Fez 1000 gols, supostos 1000 gols que são contestados. Bebeto não se destacou muito depois disso. Mas pra mim, o que ficou marcado mesmo, que ficou na minha memória, é o Romário, que ganhou a Copa de 94 no Brasil. Bem como o Bebeto também. Parece que são duas coisas diferentes, assim. O Romário, polêmico, é um cara...
É, e o craque da Copa é outro.
É outro.
Mas é engraçado como a figura de um ficou ligada ao outro.
Tanto é, né, essa tentativa recente aí de...
dirigirem o América, né? Não durou muita coisa também, né?
Não, pois deu é. Muito certo. O Romário demitiu o Bebeto.
O Romário como dirigente, sei lá, viu? É, uma coisa que eu vejo hoje e eu acho estranho é que a taça foi erguida no meio da torcida, né?
É, tipo uma tribuna, assim. Isso aconteceu em 98 também, em 90, parece. É. Era mais comum, assim, atualmente aqui é prática ser no meio do campo, mas antes era comum todas as copas ser, tipo, uma tribuna com os dirigentes. Passam as medalhas e o troféu.
Mas eu acho estranho, acho muito diferente ver isso.
Mas eu acho mais interessante lá no meio do público do que é agora, aquela coisa do cara no campo, ele na taça e tem um show atrás dele.
Né? É, aqueles papéis, né?
Agora é mais pirotecnia.
É, era mais emocionante, né? Tá ali pertinho ali do público. É. Imagina aqui no Brasil, se for o Brasil, né? Se não for, por exemplo, se for a Argentina, né? Vai ser mais interessante ainda. É. Que... Não achar os jogadores, nem a taça, tudo desaparece.
É que perde ali em calor humano, isso. Mas a competição ganha assim em termos de espetáculo, porque pra TV fica mais bonito, pra as fotos e tudo mais. Só lembrando que esse espetáculo às vezes custa um pouco. O Campeonato Paulista do ano passado mesmo tiveram aquela ideia brilhante, né, de a Federação Paulista, de colocar fogos e papel. E ainda um, o que que era aquilo? Era um,
teve um incêndio.
Um carrinho que sobe? O que que é aquilo?
Ah, não lembro.
Aquilo, meu amigo, é a fúria de Deus.
Aquilo ali é uma incompetência sem tamanho da Federação, enfim. Se é pra fazer espetáculo, pelo menos faça direito, né?
Um comentário bem interessante, assim, muito bem colocado, que não vou citar nome, mas algum jornalista falou que o Dunga foi o único cara que xingou a taça e todas as pessoas que levantaram o troféu. E todo mundo se lembra da cena dele levantando e xingando o mundo, né?
Então, eu acho...
Do cacete, na imprensa, enfim, nas pessoas desacreditadas, mas que não deixa de ser uma coisa incômoda, assim, pra muita gente.
Quer dizer, então, se ele conseguir ganhar a Copa agora, ele vai fazer isso também? Porque ele foi, acho que o dobro ou triplo, muito mais criticado agora, do que quando ele era jogador. Quer dizer que ele vai fazer isso então? Ele vai virar pro Brasil?
Talvez nem tanto, porque o técnico às vezes não dá ali tanto na comemoração, né? Não tem essa oportunidade, não vai ser ele o cara que vai levantar a taça pela primeira vez, vai passar na mão de todo mundo antes de chegar nele.
Ah, talvez ele não faça isso então na levantando a taça, mas talvez numa coletiva.
Tá certo, tem que xingar mesmo.
Eu acho que isso repercute muito pela pessoa mesmo, que ele é mais negativamente do que, por exemplo, o Zagallo com o clássico "Vocês vão ter que me engolir".
Legal, meus queridos. Então, pra encerrar, queria perguntar pra cada um de vocês o que foi a Copa de 94. Vamos lá, Lindolfo.
Foi a gênese do futebol na minha vida. Foi. Sem a Copa de 94, não existiria 98, não existiria 2002, não existiria 2006 e não existiria 2010.
Wilson Malaquias.
Eu acho que foi o mesmo. Também o primeiro contato, assim, que eu me lembro com o futebol dessa forma mais emocionante. Eu lembro no final, quando o Baggio chutou pra fora e saiu todo mundo comemorando. Achei tão estranho, sabe? Eu tava lá naquela tensão toda, mas era estranho ver as pessoas comemorando depois de ter dado certo. Foi como lindou, foi o começo pra mim.
Olha, pra mim, posso resumir, Copa de 94, uma coisa bem legal, assim, pra um moleque que tem 8 anos. Eu voltando pra casa, da casa da minha avó pra minha casa, trânsito, as pessoas buzinando, assim, feito um depois da final da Copa, e o cara enlouquecidamente pra fora da janela do carro, batendo no capô e gritando: 1, 2, 3, 4, 5 mil, mandamos da Itália para a puta que o pariu. Essa é a Copa de 94.
Isso é bacana, porque, ó, sinceramente, eu acho que o futebol italiano tem que ir mesmo. Eu não gosto do futebol italiano. Eu acho feio o futebol italiano. Eles merecem.
Tá certo, então.
Se bem que o Brasil também não jogou nem futebol brilhante em 94, não. Não digo que as outras seleções tivessem, sei lá, não recordo direito dos jogos, mas o Brasil não jogou nem uma maravilha, assim, na Copa de 94. Inclusive, os comentários de que ali que o futebol deu uma rebaixada, sabe, de passar pra esse padrão mais pragmático de jogo. O importante é defender, não tomar gol, esquece de fazer.
É uma coisa meio conformista, não?
É um futebol empresa, né, cara? Futebol resultado.
É, primeiro não perde, depois tenta ver se ganha.
Medo de perder tira a vontade de ganhar.
É, não, mas Copa do Mundo trazem uns traumas. Eu tive um trauma no final da Copa, porque acabou a Copa, acabou o jogo, né? E as crianças da rua, elas tinham fechado, assim, as duas extremidades da rua com galhos de árvores, assim, grandes e tudo mais. E eu saí pra ver aqueles fogos e tudo mais. Quando veio um carro pra entrar na rua, eu, né, menino que queria ajudar, bom coração, que na época eu tinha um bom coração, eu puxei os galhos, né? Eu puxei os galhos pro carro passar. A criançada veio toda em cima de mim, inclusive os maiores, assim, e eles queriam me bater porque eu estava estragando a comemoração. Nesse momento, eu fiquei muito chateado por ter sido rejeitado, assim, pelas crianças. E por pouco eu não fiquei com raiva do futebol, hein? Por muito pouco.
Ah, ainda bem que você soube separar as coisas, então, cara.
Mesmo se você tentasse, ia ser momentâneo.
Não, aquele gol do Branco contra a Holanda garantiu que nunca mais eu me afastasse definitivamente do futebol. Mesmo no mesmo ano, meu time tendo sido vice-campeão do Campeonato Brasileiro, ainda assim eu já estava garantido. Já
foi 2005? Mas... 2005?
Não, a Copa de 94 foi em 94.
Foi em 2005, não? Que o time foi vice-campeão também do Campeonato Brasileiro?
Acho que foi em 2005. Mesmo aí, cara.
É, cara, eu não lembrava da Copa de 94 ter sido até um pouco tempo assim.
Pois é, meus amigos, hora do chutômetro. Primeiramente, antes de darmos os palpites dessa semana, vamos ver quem se deu mal, quem se deu bem. Campeonato Carioca, no último fim de semana, Duque de Caxias 3, Vasco 4. Alguém marcou pontos? Não, ninguém. O Wilson votou no Duque, eu e o Lindolfo votamos no empate. Que beleza, hein? Ninguém votou que o Vasco ia ganhar. Fluminense 3, Macaé 1. Eu e o Wilson acertamos. Botafogo 2, Bangu 2, só eu acertei. Friburguense 0, Flamengo 3, todos acertaram. Campeonato Gaúcho, Juventude 1, Grêmio 2, eu e o Wilson acertamos. O nosso querido Lindolfo, antes da zebra, votou no Juventude. Internacional 4, Universidade 0. Wilson e o Lindolfo acertaram, eu errei, que eu pus em par. Palmeiras 0, Oeste 0 no Campeonato Paulista. Todos erraram. Todos apostavam no Palmeiras. São Paulo 5, Botafogo.
Caramba, viu?
0. Apenas o Wilson acertou. O Lindolfo falou que o Botafogo ia levar. Eu falei empate. Ituano 0, Corinthians 2. Só o Lindolfo acertou. O Wilson votou no Ituano. Uma vingança aí. O Lindolfo acertou votando no Corinthians. E eu também errei, fui no empate. E finalmente, São Caetano 1, Santos 3. Eu e o Wilson acertamos novamente. E o Lindolfo, com seu empate com muitos gols, não marcou ponto. Assim ficando, o Wilson está na ponta com 6 pontos. Eu estou logo atrás dele, até que vocês me entendem, com 5. E o Lindolfo segurando a lanterna com apenas 3 pontos. E para essa semana, temos uma novidade no chutômetro, que é os jogos do Campeonato Mineiro também.
Agora sim!
Pois é, agora os 4 campeonatos, Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho, todos na fase semifinal. O Carioca e o Gaúcho semifinal do segundo turno, mais precisamente. Vamos lá então, queridos? Começando o Campeonato Paulista, Grêmio Prudente e Santo André. Lindolfo.
Deixa eu ver. Grêmio Prudente e Santo André.
Em Presidente Prudente.
Em Presidente Prudente.
Ah, eu vou de Grêmio Prudente.
Wilson?
Eu acho que vai empatar.
Eu também vou de Grêmio Prudente. E o clássico na outra semifinal, São Paulo e Santos, no Morumbi. Lindou?
Não, eu acho que o São Paulo vai conseguir, né? E, mesmo que sofra, mesmo que seja com um gol de diferença, eles conseguem ganhar.
Wilson?
São Paulo também.
Foi no São Paulo também, nós três. Então vamos para as semifinais da Taça Rio, Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco. Lindo?
Flamengo.
Wilson?
Flamengo.
Então eu vou de Vasco. Campeonato Mineiro, semifinais. Ipatinga e Cruzeiro. Lindo.
Uai, eu vou de Cruzeiro. Eu vou de Cruzeiro, que aliás é o time do meu sogro, do seu Rafael.
Ah, legal. E aí, Cruzeiro?
Cruzeiro.
Ipatinga e Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro leva também. E Campeonato Gaúcho. São José e Pelotas, então.
O Grêmio faz a grande final.
Meu Deus, São José e Pelotas?
É.
Vamos ver. São José e Pelotas. Pelotas.
São José.
Eu vou de Pelotas também. Então, semana que vem, a gente vai ver se deu bem.